talvez como partners, portanto imagino, partner, o que é que vamos discutir esta semana? O que é que está trending? Será o populismo? Talvez o populismo. Comecemos com o populismo justiceiro, quarta-feira. Corremos mal o debate, hoje vem uma coisa que é mais o vosso core business, que é o populismo anti-Estado. Mas muito bem, vamos a isso. Vamos a isso. Preparando este debate, o que é que a Iniciativa Liberal nos pede? Pede-nos um projeto de resolução, ou traz-nos um projeto de resolução que basicamente diz: olhe-se a toda a administração, olhe-se para tudo o que é que está, tudo aquilo que o Estado tem, à procura de falhas. Não nos interpretem mal. O LIVRE quer que as falhas do Estado sejam corrigidas. E quer muito porque o LIVRE acredita no Estado e quer um Estado forte para promover a liberdade de cada um de nós. Mas aquilo que vem da Iniciativa Liberal é, por norma, o contrário. Porque aquilo que nós ouvimos sempre dessa bancada é: há problemas na saúde? Motosserre-se. Há problemas nas escolas? Motosserre-se. Há problemas na habitação? Motosserre-se. É que este é o grande problema daqueles que são motosserra. É que para eles, tudo o resto é madeira. E deixem-me dizer-vos, para alguém que usa uma motosserra de vez em quando, para além das duas de costas, isto não resolve os problemas, multiplica-os. E é isso que a Iniciativa Liberal, mais cedo do que tarde, se vai aperceber. Portanto, senhores deputados, nós queremos que todos os problemas e todas estas falhas, e é verdade que há, o Estado, como tudo, não é perfeito, mas que se corrijam e que não se faça isso recorrendo ao populismo anti-estatal, recorrendo à motosserra habitual que a Iniciativa Liberal traz para estes debates, porque quando quiserem ter esse debate feito de forma séria e com propostas concretas que possam melhorar o Estado permanentemente, contem connosco, e contem connosco porque para nós o Estado é demasiado importante para ser tratado desta forma tão leviana. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Se o telefone não tocar, passarei para a intervenção de encerramento. Mas o telefone tocou. Senhora deputada Isabel Pires, Bloco de Esquerda, se faz favor, 3 minutos para a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Relativamente ao projeto de resolução que está hoje em cima da mesa por parte do LIVRE da Iniciativa Liberal, eu dividiria a nossa intervenção em 2 pontos. A primeira, relativamente aos casos que são utilizados para justificar a apresentação deste projeto de resolução. Enfim, é muito fácil ir verificar todas as intervenções que o Bloco de Esquerda teve relativamente às mesmas, em dezembro de 2022, relativamente a Alexandra Reis, mas depois em fevereiro de 2023, nos vários anos em que sucederam estes casos, sempre dissemos o mesmo, que era preciso retirar consequências práticas relativamente às indemnizações que estavam a ser pagas, porque de facto estávamos aqui perante, e em alguns dos outros casos, como é referido agora da atual Secretária de Estado, Cristina Dias, de uma dança de cadeiras relativamente também a temas que tutelam mais tarde ou que depois passam do privado para o público, mas na verdade o que se passou, por exemplo, com Alexandra Reis reflete de facto a má gestão da TAP na altura e não tanto algo mais que tenha a ver com isso, e portanto achamos que falta também aqui uma reflexão, mas que nos parece óbvia que falte por parte da Iniciativa Liberal relativamente à própria gestão privada no caso da TAP, que é muito referida neste processo. E, portanto, do nosso ponto de vista, a lei, nomeadamente a Lei 4, que é aqui referida, ela é clara, pode ser sempre mais clarificada, e aquilo que defendemos é que ela deve ser cumprida e que todos os esclarecimentos sobre todos os casos que surjam devem ser esclarecidos a bem da gestão pública. Mas a segunda parte tem exatamente a ver com esta questão da gestão pública e é onde o debate se torna mais estranho, e esta iniciativa por parte da Iniciativa Liberal se torna mais estranha, ainda para mais quando o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, na sua intervenção inicial, a determinada altura, na sua intervenção, fala do problema da falta de investimento em serviços públicos. Bem, isso aí então é uma bizarria ouvirmos a Iniciativa Liberal dizer que é um problema haver falta de investimento nos serviços públicos, porque ao mesmo tempo que diz isto, semana após semana, mês após mês, ano após ano, apresentam propostas que depauperam exatamente os serviços públicos. No caso da saúde é o mais gritante, onde muito claramente todas as propostas que apresentam são para retirar investimento público, erário público, diretamente para a mão dos privados. E, Sr. Deputado, isso sim é má gestão do dinheiro público. E eu não vejo a Iniciativa Liberal, não vemos a Iniciativa Liberal preocupada com isso. E, portanto, leva-nos à conclusão sobre este projeto, é que este projeto serve mais para fazer propaganda sobre a desconfiança natural que a Iniciativa Liberal tem para com o Estado do que necessariamente resolver qualquer tipo de problema com os serviços públicos, porque com isso não estão minimamente preocupados.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português, 3 minutos para uma intervenção.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Iniciativa Liberal traz a debate uma proposta para solicitar à IGF uma auditoria às indemnizações a administradores e dirigentes de cargos públicos e do setor empresarial do Estado. E na sua exposição de motivos faz referência, por exemplo, ao caso da Alexandra Reis. Mas eu gostaria de dizer que só se soube destas indenizações escandalosas por parte da TAP porque a empresa era pública. Porque durante a gestão privada foram pagas, de facto, indemnizações faraónicas de muitos milhões de euros e não se ouviu qualquer tipo de preocupação por parte da Iniciativa Liberal. Foi, de facto, a gestão pública que trouxe a nu estas opções que foram tomadas. E o problema relativamente a estas matérias é que são adotados critérios de gestão privada para a gestão pública e utilizam esses critérios da gestão pública que em nada interessa ou que em nada favorece o interesse público. E nós consideramos que no Estado não deve ser esta a prática. A prática do Estado não deve ser aquelas que os senhores defendem para os grupos económicos e para os grupos privados com salários e indenizações de largos milhares de euros para favorecer os acionistas enquanto precarizam o trabalho. A verdade é que aquilo que tem acontecido é que a gestão pública tem importado, de facto, as piores práticas da gestão privada, a falta de transparência nos atos de gestão, o abuso de poder, saca as contas em pagamentos de salários, prémios e bónus a administradores, o desrespeito pelos direitos dos trabalhadores e a degradação do serviço público. Estamos totalmente contra estas opções que têm sido adotadas. Aquilo que nós consideramos que deve ser de facto gestores públicos comprometidos com a causa pública, com o interesse nacional e que de facto ajam sob os princípios da transparência e salvaguardem o interesse público. Registamos também que nesta iniciativa, a Iniciativa Liberal não propôs que fosse nenhuma consultora que fosse fazer qualquer tipo de auditoria ou estudo, mas sim uma entidade pública e a própria IGF. Mas eu não posso deixar neste debate fazer uma última referência. É que a Iniciativa Liberal traz esta proposta, mas nós sabemos bem quais é que são as suas opções. E as suas opções é numa linha de ataque ao setor público. As suas opções é numa linha de ataque ao setor empresarial do Estado. E aquilo que nós consideramos, sabemos bem o que é que pretendem e o que é que querem. E, portanto, da parte do PCP, consideramos de facto que a gestão das empresas públicas com o interesse público deve ser isto que deve prevalecer, o interesse do desenvolvimento do nosso país. E é isto que deve estar presente nesta gestão e não os critérios que os senhores defendem sempre para os grupos privados.
Muito obrigado. A continuar sem o telefone tocar, irei passar à sessão de encerramento, mas o telefone tocou. Sr. Deputado Miguel Cabrita, Partido Socialista, 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Está hoje em debate uma proposta para que a Inspeção-Geral de Finanças realize uma auditoria a toda a administração sobre as saídas de cargos de gestão pública, com indenização, e nomeadamente saídas com passagens para outro cargo. A este propósito, começo por afirmar, em nome da bancada do PS, a importância que atribuímos à transparência, ao escrutínio, de dinheiros públicos, de nomeações, da conduta daqueles que livremente decidem servir o Estado e empresas públicas enquanto dirigentes aos gestores. E, portanto, a nossa primeira palavra sobre a substância da proposta é que ela não merece ao PS um reparo especial, pelo contrário, entendemos ser importante que se escrutine e que possa ser feito um levantamento das situações que se enquadram na tipologia que é descrita. E que se identifiquem, já agora, se existirem, más práticas do ponto de vista da legalidade, da lisura, da ética, do comportamento de diferentes envolvidos. Mas sendo esta a nossa posição de partida e de princípio, não podemos deixar de fazer alguns reparos. À proposta em si, ao modo como é formulada, também ao modo como este debate está a decorrer e como algumas bancadas se têm posicionado. Mas vamos por partes. Em primeiro lugar, a IEL dá dois exemplos para fundamentar este projeto, como sendo equivalentes. Ora, os dois casos que são citados não são iguais. Não têm nem condições nem contexto equivalente. Sim, são duas pessoas que saíram da empresa pública. Sim, receberam indenização. Sim, transitaram para outro cargo. Sim, mais tarde foram nomeadas para cargo político e governamental. Mas o paralelo fica por aí. Desde logo, porque um dos casos já foi há muito objeto de amplo escrutínio, foi objeto de parecer da IGF, foi parte do objeto de uma comissão parlamentar de inquérito, foram apurados os factos, as circunstâncias, as responsabilidades, muito importante, teve consequências políticas e até consequências pessoais em termos financeiros. Este é um caso, no essencial, encerrado. Aliás, mesmo as circunstâncias foram diferentes, porque no caso de saída da TAP, da doutora Alexandra Reis, havia um conflito público com a administração, que era reconhecido, havia razões do interesse da empresa para a saída, mediou tempo entre a saída da TAP e a entrada noutro cargo público, a administração que acordou e pagou a indenização não podia saber que a indenizada iria mais tarde aceitar um novo cargo público. E o outro caso que é referido, da atual Secretária de Estado, Cristina Dias, não tem nada que ver com isto. Esta Secretária de Estado, aliás, que sai da administração da CP durante um governo PSD-CDS em 2015, é um caso muito, mas muito diferente. E muito mais grave, em termos dos factos, do processo, da legalidade, em termos éticos e, sobretudo, também do silêncio, da inação e da total ausência de consequências políticas, seja pela própria, seja do próprio governo. Se não vejamos, já foi aqui referido, é um caso de uma Secretária de Estado em funções que aceita num dia uma indenização para sair de uma empresa pública e no dia logo a seguir, sabendo para um dia, um cargo de uma entidade pública para uma entidade reguladora. Um caso em que uma atual Secretária de Estado aceita uma indenização de um programa de rescisões amigáveis ao qual não teria direito enquanto administradora, no seu próprio interesse, não no interesse da empresa, já sabendo que logo no dia a seguir ia assumir um outro cargo de nomeação política para uma entidade reguladora. Um caso, na verdade, em que uma pessoa simula que sai da administração e que simula que volta a ser técnica superior de uma empresa só para ter direito a uma indenização a que não tinha direito como administradora. Portanto, simulou que saía do lugar da administração, reassumiu um lugar de técnica superior, quando já sabia que ia sair, para onde e em que condições, e como dirigente não teria direito e assim passou a ter. E, portanto, é um caso, já agora, e isto também é importante dizê-lo, em que a própria administração da CP não podia não saber que isto ia acontecer assim. Aliás, o presidente da CP, à época, era o presidente Manuel Queiroz, alto dirigente do CDS, ex-deputado desta casa, foi nomeada para um ministro do CDS no governo PSD-CDS. E, portanto, ouvir o deputado Paulo Núncio falar ali do púlpito sobre práticas chocantes, bem, isto é de facto chocante e contrasta com o silêncio que os partidos que apoiam o governo têm tratado este caso. E, portanto, esta administração esteve nos jornais, mas não teve nenhuma consequência. A administração processou, aliás, é mais um elemento, a administração à época processou em tempo recorde o pedido, porque agora a Secretária de Estado sai da administração, volta para a técnica superior, em 24 horas apresenta um pedido de rescisão, é despachado em 24 horas e ainda há uma nova reunião para dispensar qualquer período que fosse necessário para demorar mais tempo. E, portanto, o que nós temos aqui é, na verdade, uma situação em que é impossível que nenhum destes intervenientes soubesse o que estava a fazer e a dimensão ética que esta questão tem. E isto leva-me a falar, para concluir, da profunda hipocrisia, da desresponsabilização, da duplicidade ética, do silêncio e da inação do atual governo PSD-CDS e dos partidos que suportam este governo. Lamento profundamente dizê-lo, mas é isto que está em causa. Ao contrário do que sucedeu no governo do PS, esta Secretária de Estado não saiu do governo, não houve consequências políticas, não houve nem há responsabilização, não são dadas quaisquer explicações. Aliás, ainda ontem, foram substituídos 6 secretários de Estado. E esta secretária de Estado não estava nesse lote. Zero explicações, zero consequências, ilustra bem